Falando de Livros.
Tenho o prazer de conversar com Kilsan de Oliveira, multiartista, arte educadora, bailarina, coreógrafa e contadora de histórias. Doutora em Educação e mestre em Psicologia pela USP, tem ampla experiência em salas de aula, desde educação infantil até o nível superior. Ela é criadora e diretora do programa de rádio Povinho de Quetu, Africanidade Brasileira no Ar, transmitido por rádios públicas brasileiras. É bailarina e coreógrafa do show Tecnomacumba, da Rita Ribeiro, e autora de Omo Oba, Histórias de Princesa, livro recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e selecionado para o Plano Nacional de Bibliotecas Escolar. E eu converso com a Kilsan de Oliveira hoje sobre um livro recém-lançado pela editora Peirópolis, que se chama O Mundo do Black Power, de Taió. Bom dia, Kilsan. Prazer em falar com você aqui no Universo Literário.
Bom dia, Rosali. O prazer é todo meu. Bom dia a todos e a todas.
Então, você é uma multiartista, uma artista multimídia, além de ser doutora em educação e mestre em psicologia. Antes da gente falar do livro, O Mundo do Black Power, de Taió, eu queria que você contasse um pouquinho dessa sua trajetória de estudiosa, porque a academia exige muitos estudos, e essa veia artística, né, já que você é bailarina, coreógrafa, etc.
É claro. Bom, essa parte artística, ela começou mesmo de infância, né? Uhum. Com 5 anos, minha mãe me colocou numa escola de dança. Eu queria fazer jazz na época, né? Mas o jazz, eu era muito criancinha, muito nova, não tinha como. Então, eu comecei com o balé clássico. Né? Então, eu fiz 18 anos de balé clássico, passei por todo o processo. Meu primeiro emprego foi aos 12 anos, na verdade, sendo professora de uma turma baby class, né, de balé clássico para bebezinhos. Nossa. E aí, eu fui na trajetória na área da educação, gostei muito, fiz o meu magistério, né, uhum. E fiz a minha faculdade de pedagogia, e sempre atrelada a capoeira, sou capoeirista formada, sempre atrelada à dança, nunca larguei a parte da dança em minhas apresentações ou como coreógrafa que me formei também, né, e carregando isso paralelo à minha formação mesmo acadêmica, né. Depois do curso de pedagogia, fiz na Fundação Santo André, né, e fui fazer outras habilitações na USP, e foi lá que na sequência eu fiz o mestrado, doutorado, e sempre, e nisso eu já acrescentei um trabalho como bailarina de grupos de dança de rua, como Ilu Obademin, que é um grupo de percussão feminino que existe em São Paulo, né, e fiquei lá por 7 anos, e ali comecei a trabalhar essa parte artística muito mais intensa, juntando a parte artística com o trabalho social, né, com crianças de rua, trabalhando essa parte de dança muito, muito forte na recuperação dessas crianças, e aí começou também a surgir a coisa da contação de histórias, né, histórias de Heloísa Pires, histórias de mitos africanos ou histórias sobre negros e negras, que algumas colegas hoje, né, na época, já despontadas como escritoras, escreviam, e eu trabalhava essa temática negra como forma de empoderamento de crianças. No começo, as minhas crianças, né, porque sou professora há 23 anos, então trabalhava com as minhas crianças e com as crianças das professoras colegas, e depois foi aumentando, foi saindo, foi indo para SESCs, para SESIS, para contando histórias por aí, né? Fábricas de cultura. Então, há uns 10 anos estou nessa área de contação de histórias.
Bem interessante essa sua trajetória, que a gente fala da arte, a arte está atrelada ao seu estudo mesmo, né?
O estudo sério, acadêmico. Está atrelada ao estudo, é a base teórica. Tudo, né? Eu fiz o movimento da base prática para o teórico e o teórico para o prático agora, né? Então é muito interessante isso e fundamenta o trabalho, né?
Claro, e você é ativista por isso tudo também. Sim. Do movimento negro e faz palestras, participa de oficina, ministra os cursos, né? Sim. Importante, né?
é fundamental. A minha mãe, ela teve um papel fundamental tanto na parte artística quanto na parte política, na minha constituição de pessoa enquanto militante, porque chegou um momento da minha vida que ela disse assim, eu vou precisar de ajuda, né? Porque eu não estou dando conta de educar você diante de tanto racismo nesse país. Então, pesquisas já da década de 80 apontam que a criança negra conhece o racismo a partir do momento que ela vai para a socialização secundária.
Que é a escola, né?
Na escola. E foi isso que aconteceu comigo também. Aqui dentro do meu espaço do lar, de casa, eu era querida, era tida como linda, né? Oh, minha neguinha linda do coração, olha esse bocão, que lindo. Uma valorização da família por todas as minhas características físicas, né? Enquanto criança negra. Quando eu fui para a escola, foi muito diferente, né? E eu fui para a escola, primeiro eu fui para uma escola, né, dos meus 3 anos até os meus 5 anos, eu fiquei numa escola de fundo de quintal, escolinha que a gente diz, em frente de casa, e essa professora me deu todo o início, a base da parte artística, porque com 3 anos ela dizia, você, para minha mãe, sua filha tem talento para dança, olha como ela dança, olha como ela gosta, olha como ela canta, olha como ela interpreta, né, pro teatro. Então ela me colocava em várias cenas, em várias situações artísticas. Sim. E isso estimulou a minha mãe, né, pela busca, enquanto criança, de escolas, para aprimorar um talento que essa professora, dona Marta, dizia que eu tinha.
E qualquer talento tem que ser mesmo estimulado, né?
Tem que ser estimulado.
Qualquer
talento. E aí, nesse momento, eu era valorizada enquanto criança, enquanto ser humano. Aí, com 6 anos, eu precisei ir para a primeira série. Então, na primeira série, ali minha mãe colocou numa escola particular, era uma escola de freiras. Ali eu soube o que era o racismo, né? Propriamente dito. Então, o primeiro dia de aula foi, eu costumo dizer que foi muito emblemático, porque quando nós entramos nas filas no pátio para nos organizarmos para ir para as salas de aula, as crianças todas correram. Né, da fila, se espalharam, gritando neguinha, macaca, macaca, neguinha. E as freiras, em vez de reorganizarem as filas, não, elas foram rindo, acolhendo as crianças embaixo dos seus braços e foram subindo as escadarias com as crianças, né? E eu e minha irmã, peguei a minha irmã, que tinha eu com 6 e ela com 4, segurei na mão dela e fomos subindo atrás daquele coletivo e procurando as salas, onde que era a sala da professora que eu tinha visto, né, a minha irmã, onde ela entrou na fila, e eu, né. E quando eu entrei na sala, depois de todo mundo, a professora ainda disse, você está chegando atrasada, aprende a regra da escola, não pode chegar atrasada. Sendo que eu não estava atrasada, na verdade eu não consegui me organizar enquanto criança, me reorganizar depois de tudo aquilo que eu havia vivenciado. Então foi um primeiro contato com a história de saber que ser negra não seria fácil dentro do espaço escolar e nem fora desse espaço. E uma sucessão de erros de professores, de falhas no trato com essa temática, foi causando rupturas, quebras na minha identidade enquanto criança negra. Sim. Aos 11 anos, minha mãe vivia uma situação muito caótica de racismo na escola, e eu voltei para casa e minha mãe estava quarando roupa no quintal, e a bacia de água com cândida, e aí eu disse assim para ela, mãe, me coloca nessa cândida, quem sabe eu fico um pouco mais clara, e minha mãe chorou, foi a primeira vez que eu vi a minha mãe chorar, e aí ela disse assim, eu não estou dando conta de trabalhar isso sozinha, mas eu vou arranjar ajuda. 2 semanas se passaram, e ela falou assim, se arruma que nós vamos para um lugar. Me arrumei, ela também se arrumou, entramos no ônibus, fomos para São Bernardo. Era um grupo do Movimento Negro Unificado, um grupo com 2 pessoas emblemáticas que hoje vivem no Nordeste, que é o Adomair e a Ilma, do Movimento Negro, né, Unificado. Sim. E lá eu passei a ter contato com histórias. Eu era mais nova, minha mãe acabou ficando no movimento negro também, e aprender a valorizar a cultura negra, a entender sobre a minha beleza e a beleza dos meus familiares, a recuperar as informações que minha mãe me transmitia e que eu já não acreditava mais com 11 anos de idade. Fui recuperando essa minha identidade negra, de jovenzinha negra, gostando, valorizando o meu cabelo. Então, desde então, eu usava já e continuo usando meu cabelo black de várias formas. Ora eu enrolo, né, tipo dread, dredeio ele, ora eu solto, deixo ele.
É um cabelo que dá mil possibilidades,
mil,
né?
Possibilidades. E bacana. Enquanto professora, eu precisava dar uma resposta, né, para as minhas crianças em relação a esse cabelo, né? Porque as crianças vinham e vêm com muito preconceito, né? As crianças de forma geral.
Mas
as
vem
crianças...
de casa, não é, Kilsan?
Vem de casa. As crianças, eu não acredito, né, pela minha experiência, as crianças não nascem racistas,
claro,
elas se tornam racistas. E aqueles que as ensinam a se enveredarem neste caminho são os próprios pais, são familiares, avós, né, com seus preconceitos. Então, desde muito cedo, no meu caminhar no magistério, com os meus 15, 16, 17 anos, sendo ajudante em escolinhas, depois tendo minha própria sala, né, mais velha e tal, era muito recorrente essa frase. A minha mãe não quer que eu empreste lápis de cor para tal criança porque ela é preta. A minha mãe não quer que eu empreste essa borracha porque ele usa chinelo de dedo. Porque chinelo de dedo, que é o Havaiana, hoje é moda. Mas naquela época, na década de 80, a criança que ia para a escola de chinelinho de dedo era chamada de favelada. As mães se reuniam com os professores. Olha, não quero que meu filho chegue perto dessa criança porque, olha, ela usa chinelinho de dedo, ela é favelada, eu não quero saber disso. Então, todos os preconceitos vêm realmente da base familiar de uma criança, né? E as crianças negras, neste entorno escolar...
Percebem tudo.
Percebem tudo, porque na hora da brincadeira, as crianças vão transmitindo essas mensagens que as famílias vão dando para elas, né? Então, a criança negra começa: professora, por que que eu sou preta? Ou negra, muito mais comum, por que que eu sou preta? Por que que o meu cabelo é assim? Eu não gosto, né? E hoje que eu trabalho com formação de professores, nesses últimos 17 anos, e é recorrente até hoje a fala, as crianças estão cada vez mais alisando seus cabelos mais cedo, né? Passando chapinha,
Então, agora com a moda da chapinha, qualquer um está usando chapinha.
Então você vê crianças com 4, 5 anos, já com a frente do cabelo, a frente da testa, já com seus cabelos estourados, entendeu? Porque estica o cabelo, fraco, sem tratamento, estica esse cabelo e esse cabelo vai quebrando, né? Então, cada vez mais a gente vê as crianças nesse movimento e os pais mesmo também falam, por outro lado, gente, mas ela estava me deixando louca, que não queria mais o cabelo duro, que queria fazer escova, que queria de qualquer jeito, eu não aguentei, eu levei, né? Então, tem várias falas que vão colocando a gente que trabalha, né, eu que trabalho, enquanto teórica e que tenho a vivência, né, enquanto mulher negra também, você vai vendo o caos que a temática e a forma de tratamento dela tem causado, tem provocado nas pessoas. É um assunto muito difícil de se lidar, né? E por isso requer muito cuidado.
Então, quando você contou essa sua historinha de criança, lá desde os 3, 6 e depois 11 anos, você remete um pouco à história da Tayó, que é a personagem desse livro que tá tão lindo.
Perfeito.
Que é O Mundo no Black Power de Tayó.
Perfeito.
Não é? E eu queria que você falasse da obra, do seu trabalho, que Tayó significa da alegria. E você trabalha esse livro é muito iluminado.
Perfeito.
Né?
Olha,
Então, você conta a sua história no final das contas?
Perfeito. Eu digo que essa história de Taió é uma resposta para a minha infância mesmo, né? Para a minha criança. É, tanto a minha vida enquanto criança, quanto a minha vida enquanto profissional da educação, né? A Taió, ela é... Eu gosto muito da frase que o Faustino, o Oswaldo Faustino usou, né, na apresentação do material, né? Que ela é uma princesinha que chega em forma de espelho, para que outras princesinhas se mirem, se reconheçam e cresçam, cumprindo a única missão que nos foi dada ao virmos viver neste planeta, a de sermos felizes. Sim. Então, eu acredito nisso, porque Taió é uma grande resposta, tanto para a minha criança interior, quanto para todas as crianças que eu conheço. É uma homenagem a todas elas. Eu tenho sobrinhas que carregam hoje com muito mais orgulho seus cabelos black, inclusive, né? Então, é muito interessante isso, porque mesmo diante de toda a sociedade, de toda a pressão que elas ainda sofrem no espaço escolar, e são meninas de 6 anos e uma de 9, e elas com... eu costumo dizer, com duas jubas gigantescas na cabeça, elas enfrentam isso de uma forma muito mais interessante. Elas curtem isso, elas brincam com isso. Então, quando eu teci a história desse livro, né, lá em 2010, eu compartilhava com elas, e elas se divertiam muito com o caminho, o caminhar da história, a trajetória da história em si, né? E davam seus palpites e riam. Não, tia, olha, mas e aqui, né? Puxa, que legal, é o meu cabelo, é igual o meu. É isso mesmo.
As então, várias possibilidades, e também você resgata um pouco da história, né? De como os negros chegaram no Brasil.
Com certeza, porque o cabelo da Taió, o black dela, é associado ao planeta, né?
Sim, a
forma circular desse cabelo, né, desse black, é associada ao planeta. E ela carrega o universo nesse black dela, como o planeta carrega, né? Uma diversidade. E é uma menina que se mira na mãe, com um modelo penteado da própria mãe. Sim. E é uma menina que também, além de se mirar no penteado da mãe, de estar associada a isso, ela está associada à diversidade presente no planeta Terra. Então, isso é bastante interessante, né? Ela carrega toda a história dos negros, desde a época dos sequestros do continente africano, a chegada à força no Brasil, ela vai passando pelos grilhões, ela vai passando também por todas as transformações e permanências culturais, né, de tradições e identidade que as mulheres e homens negros conseguiram manter no Brasil.
Sim,
né?
Achei interessante quando você traz os orixás, né, para proteger esse universo.
Fundamental, né? Os orixás tão discriminados pela população brasileira, que na verdade ori significa cabeça, ixá, protetor, que é um anjo da guarda, uma espécie de anjo da guarda, na verdade, né, de africanos, no caso da cultura iorubá, né, dos negros da região na Nigéria, que cultuam os orixás com este nome. E o que no Brasil se desconhece é que esses orixás no Brasil, eles vieram muito com cunho religioso.
Sim.
E vieram dessa forma por conta de todo o sofrimento na escravidão. Então, era para quem os negros e negras pediam ajuda. Ah, meu pai, Oxalá, dê paz no coração desse homem branco para não nos maltratar tanto assim. Mãe Iemanjá, por favor, faça, nos proteja nesse mar, nas águas desse mar, para que a gente possa retornar para a África, não ir para esse lugar que estão nos levando, né? Pai Xangô, eu quero a justiça. Então, esses seres, eles vieram com um cunho muito religioso por conta de todo o sofrimento desses negros e negras que estavam vindo para cá à força. Lá, por exemplo, na Nigéria, o conteúdo deles não é somente religioso, é muito mais de ancestral, real.
Sim.
Né? São reis e rainhas, príncipes e princesas que viveram no solo e naquele solo da região da Nigéria.
E eles têm um culto à natureza, não é? Também.
E são seres da natureza, sim, né? Sim. Que num determinado momento se encantaram e se transformaram em seres da natureza, que representam a terra, a água, o ar e o fogo, né? Então, são seres, além de ser ancestrais, querendo ou não, né? E eu costumo dizer muito mais que de todos nós, independente da cor racial, porque eu, enquanto teórica, parto de um princípio, junto com outros escritores, pesquisadores, de que a África é o berço da humanidade.
Sim, a raça é humana, né?
A raça é humana.
A raça é humana. A gente difere por causa de adaptações em cada lugar do planeta, mas é uma raça só.
Sim, perfeito. Sim. Então, independente disso, né, nós temos um fato que a ciência já comprovou. O esqueleto mais antigo do universo é a Eva Negra, né, que é a origem do DNA de todo ser humano. Está lá o traço africano, né? Então, isso para mim, ele é fundamental e deveria estar sendo ensinado no espaço escolar. E não está. Os professores de ciências, muitas vezes, nas formações, falam para mim que sabem dessa informação e dizem, ai, Kilsan, eu não sei por que, que eu não trabalho isso ainda. E aí a gente sabe, porque ainda é aquele fundo do racismo dentro de cada um, né? É o ranço, como que eu vou trazer uma informação dessa para o espaço escolar? Ora, da mesma forma que nós trazemos outros assuntos para o espaço escolar.
Qualquer assunto, né?
Qualquer assunto, né? Da mesma forma. Então é muito complicado isso, porque para a população ocidental, vamos dizer assim, a ciência é aquela que determina o que é verdade, né? E a ciência já comprovou isso.
Mas a gente vai chegar lá, Kilsan.
A gente chega, a gente chega sim.
E dizem que o Brasil é o país que recebe todos, né? A gente vai fazendo esse caldeirão aqui com todos os ingredientes, porque tem gente do planeta inteiro aqui no Brasil, e a gente vai melhorar esse planeta todo.
Com certeza, eu acredito nisso, sim, e acredito que nós precisamos também, de fato, procurar materiais que dê conta da gente trabalhar essas temáticas de acordo com a faixa etária da criança,
sim,
do
importante.
Jovem, né? E colocar esses assuntos em discussão, né? Porque eles estão sempre ali, presentes ou de maneira direta ou indireta, né? Então, cabe a nós, adultos e adultas, prestarmos um pouco mais atenção em formas adequadas para estar trabalhando, tratando com assuntos tão radicais, né, e de uma forma tão leve quanto o assunto do racismo e, por consequência, as questões de gênero, né, que elas estão implícitas no livro, mas estão lá.
Kilsan, então, esse o livro seu, O Mundo no Black Power de Taió, é um livro que a gente pode usar. Usar não é uma palavra boa, mas é um livro que a gente pode usar para a temática, claro, essa temática do racismo nos primeiros anos do ensino, não é? Do ensino básico.
Com certeza.
E aí dá para chegar para qualquer época, porque ele é um livro de literatura. Você fala muito bem dessa questão, mas eu acho que a literatura vai mais do que defender só uma questão, ela expande, né?
Perfeito, com certeza.
Vamos falar das ilustrações da Thaisa, que estão belíssimas também, não é?
Perfeito. Eu quero falar tanto da Thaisa quanto da editora Perópolis, que teve um cuidado todo especial desde o início, um carinho, um cuidado, na verdade, pensando em reunir autora, ilustradora, a equipe de trabalho da editora Perópolis, para pensar, para entender como eu pensei aquele texto, como eu pensava, como eu imaginava a minha Taió, né? E eu chamo ela carinhosamente de Taiozinha. E a partir desse encontro, né, um contato muito grande via e-mail foi acontecendo, né, para que a Taió, para que eu desse elementos para a Thaisa, para construir essa Taió do jeito que ela saiu, né?
Isso
porque
mesmo.
Eu queria uma criança que fosse a imagem das crianças negras que eu conheço, das meninas negras que eu conheço, belíssimas, né? Então, a Thaisa conseguiu fazer isso. Então, foi um trabalho, eu acho que a ilustração Eu já cheguei desde o começo, eu falei para Perópolis, para Renata. Renata, esse livro é um texto que eu tenho muito carinho e que, por abordar, por estar voltado para crianças pequenas, né, de 3, 4, 5, 6, 7 anos, eu preciso de uma ilustração muito forte e muito bem cuidada. Né? Essa ilustração vai dizer tudo, né, que ela precisa dizer tudo o que as palavras, de repente, possam não dizer para as crianças, dependendo da idade. A imagem é fundamental. Então, nossa, a Thaisa conseguiu esse objetivo de forma brilhante. Eu estou muito feliz com os resultados desse livro.
Ficou muito bacana mesmo. Pena muito que bacana. O nosso tempo está reduzido. Já acabou há muito tempo e eu te deixei também falar, porque eu achei que você fala bem e que você tem coisas importantes para dizer para a gente.
Obrigada,
é isso. Muito obrigada por conversar com a gente e falar desse livro, que eu acho que é fundamental.
Rosalie, eu que agradeço a participação, a gentileza. Foi um prazer e honra estar participando neste momento ao vivo com vocês.
Tá bom. Grande abraço e sucesso nos próximos trabalhos.
Muito
tanto
obrigada,
na arte,
um
quanto
abraço.
Na militância, quanto nas teorias, tudo mais. Tá
até,
bom?
Muito obrigada, Rosalie.
Grande abraço.
Outro.
Falei com Kilsan de Oliveira, multiartista, autora do livro O Mundo no Black Power de Taió. Um livro muito bacana, muito colorido, ilustrado pela Thaisa Borges. O livro publicado pela editora Peirópolis, autora Kilsan de Oliveira. Já está nas livrarias, é um livro de capa dura, pequeno, um livro para crianças que estão começando a ler, que estão nas primeiras séries da escola, mas também é um livro que serve para qualquer uma pessoa interessada em leitura e interessada nas questões da africanidade. O livro traz também no final um glossário com palavras do Yorubá e palavras... E fala do movimento Black Power, que começou nos Estados Unidos na década de 60. E tem muitas informações. É um livro que vale a pena conferir. O site da editora Peirópolis, você sabe, é www.editorapeirópolis.com.br. O livro é de Kilsan de Oliveira e Thaisa Borges.
Falando de livros.